E vamos agora para a entrevista. Nós temos a satisfação de conversar com ele, que é um médico expert em transplantes capilares, considerado um dos pioneiros a realizar a técnica de implante microfolicular guiado por vídeo. Dr. Tiago Bianco foi graduado em medicina em 2006 e se especializou em cirurgia geral e trauma, além de direcionar sua carreira para a área de implante capilar. O assunto é o transplante capilar feminino. Primeiramente, Dr. Tiago Bianco, ao vivo por telefone conosco. Obrigada pela gentileza da entrevista, pelo convite. Uma boa tarde.
Olá, boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês.
Ok. Doutor, de início, o transplante capilar, ele devolve aquela cabeleira à pessoa e também devolve a autoestima?
O transplante capilar, né, principalmente no caso das mulheres, que sofrem muito mais ainda do que os homens, né? Os homens já ficam incomodados com a calvície, mas a calvície é devastadora, né? Então realmente mexe muito com a autoestima. Quando você tem a possibilidade de restaurar os cabelos na região do calvície, você está devolvendo também a autoestima junto com isso, né? Então, a gente não utiliza o transplante para aumentar o comprimento dos cílios, para dar mais cabelo para a pessoa, na verdade, recuperar aquelas áreas que têm falhas ou aquelas áreas que já apresentam calvície, né? Tanto no homem, no caso dos homens, quanto no caso das mulheres.
Entendido. Doutor, o que é que, na atualidade, tem representado esta queda de cabelos? As mulheres, está relacionado, por exemplo, com a menopausa? Ou quais outros fatores estão relacionados? Porque há muitos comentários acerca de quedas de cabelo, não é mesmo?
Exato. Vem sendo muito mais diagnosticado agora, eu acho que até pela facilidade que existe agora no diagnóstico e tratamento, né? Porque antigamente acho que as mulheres sofriam mais em silêncio com isso aí, né? E usavam artifícios para cobrir, mas não gostavam nem de conversar sobre isso, né? Vários fatores podem propiciar, né? A queda capilar, a menopausa é uma delas, outras desordens, como as patologias da tireoide, dietas restritivas que a gente vê hoje em dia sendo muito utilizada, principalmente pelas mulheres, aquelas dietas mais radicais, né? O uso de esteroides também, que vem sendo utilizado por mulheres agora, com as infecções hormonais, né? Muitas vezes feitas de forma equivocada. Então, tudo isso, além da alopecia androgenética, que é a causa mais comum, né? Que é uma patologia hormonal, que vem também de uma herança familiar, e que vão manifestando um aumento da atrofia dos fios e a consequente perda.
Doutor, o que é o transplante capilar? Ele é um tratamento que consiste em retirar a raiz do fio? Como é que funciona para nós que somos leigos e até conhecemos sobre o assunto, mas o que é que significa o transplante capilar?
Então, o transplante, na verdade, a gente vai mudar a região de alguns folículos que a gente tem no couro cabeludo. Se a gente pegar um couro cabeludo, na região lateral, nas duas laterais da cabeça, na região da nuca, nós temos uns fios que são geneticamente diferentes dos fios que tem no topo da cabeça. Porque são fios que têm uma característica de não se afetarem pelo hormônio que causa a calvície. Então, nessa região, os fios são permanentes. E o que a gente faz? A gente vai fazer um deslocamento da unidade folicular, né? Então, a gente vai remover dessa área que ele é permanente e reimplantá-lo, esse mesmo folículo, na região onde a pessoa tem falha ou ela tem a calvície. Então, a gente pega os próprios folículos da pessoa, né, da região da nuca ou das laterais, que são fios permanentes, são fios mais resistentes que a gente encontra no couro cabeludo, e vamos reimplantar no ângulo correto, na direção correta e com a densidade correta na área do calvície. Nessa região, esses folículos vão gerar um novo fio de cabelo que vai ser permanente e não vai sofrer o processo de queda novamente.
Doutor, e o que é que significa a calvície, já que o senhor pontuou nesta resposta para a gente? Qual que é a diferença? O que é que significa a calvície?
A gente detecta a calvície, tá? Então é muito comum a gente usar a expressão calvície para alopecia androgenética, porque a gente tem vários tipos de alopecia. A gente tem outras alopecias que são alopecias autoimunes, como areata, universalis, que não são configuradas como calvície. Então, o que a gente entende por calvície é um nome técnico que seria alopecia androgenética, que afeta tanto homens quanto mulheres. É uma patologia, né, que é causada por um hormônio chamado de hidrotestosterona, que é o subproduto de testosterona, associado a uma carga genética que a pessoa traz, né, uma herança familiar, com predisposição a ter mais avidez por esse hormônio que faz o ciclo atrofiado. Então, geralmente, pessoas que apresentam alguém com calvície, algum ascendente com calvície, né? No caso, normalmente, é do lado materno, tá? Que tem essa herança, não necessariamente, mas geralmente é do lado materno, e vai se manifestar também em alguma das provas, tá? Na mulher, a gente configura como uma transparência do couro cabeludo, né? A gente começa a detectar como uma transparência do couro cabeludo. Quando já há uma transparência, quando você consegue enxergar o couro cabeludo, você já perdeu mais de 40% do volume dos fios.
Uhum.
Esse é um dos problemas, a detecção tardia. Às vezes a mulher vem perdendo o cabelo, vem perdendo o cabelo, todo mundo fala, ó, ele tinha 150 fios por dia, normal. É normal se sempre foi a queda da pessoa. Mas se uma pessoa que perde, às vezes, 5, 10 fios por dia, começar a perder, tá, alguma coisa está normal, mesmo que esteja dentro, por isso que a gente diz como sendo normal, entendeu? Então, um alerta muito bom para as mulheres é aumento da frequência de queda ou transparência, porque você já tem que procurar um especialista, porque isso já é uma forma essencial como você enxerga sempre o corpo cabeludo.
Uhum. Doutor, tem alguma idade que representa muito mais essa procura das mulheres ou que aparece muito mais que estão propensas a ter quedas de cabelos ligadas à ação de testosterona ou outros fatores no organismo? Qual a idade que mais lhe procura?
Olha, hoje em dia, com essas reduções hormonais que as mulheres vão fazer, com o estilo de vida estressante, também que a maioria das mulheres leva, porque hoje em dia se equipara, né, a carga horária, o estresse e tudo entre homens e mulheres, né? Então as mulheres vêm sendo das mesmas patologias que antigamente só cometiam os homens, ou cometiam mais os homens, como por exemplo um infarto agudo de miocárdio. Hoje a proporção de mulheres que infartam é tão grande quanto a de homens, né? E esse estilo de vida também propicia também um aumento da queda dos fios, tá? E o uso de esteroides, que a gente vê bastante de repetição hormonal. Então isso acaba trazendo pessoas mais jovens para a clínica também, para o nosso consultório. Porque a faixa que mais vinha, geralmente, eram mulheres realmente pós-menopausa. Mas, atualmente, a gente recebe mulheres de qualquer faixa etária, tá? Devido a esses outros fatores que a gente falou, como dietas restritivas, estresse, patologia da tireoide,
certo.
Uso de químicas, tá? Uso abusivo de químicas no cabelo, como as que possui hormônios na sua composição. Então, diversos fatores. Realmente, é muito importante a gente já fazer um consulta para a gente conseguir detectar, tanto clinicamente, né, quanto laboratorialmente, qual é a causa dessa calvície da mulher e instituir o tratamento correto.
Certo. O senhor até pontuou no início, mas vale nós ressaltarmos. A alopecia, ela pode estar relacionada a fator genético? Ou hereditário,
sim,
perdão,
ela está,
hereditário?
Ela está relacionada a fator hereditário. Ela tem um componente hereditário. Não é determinante, não é que todos os filhos daquela pessoa que tem calvície terão calvície. Mas normalmente quando você vai pesquisar, tá, tem algum ascendente que possui calvície, sim, na herança da pessoa.
Doutor, o transplante capilar nas mulheres, ele é igual ao dos homens? Ou ele diferencia um pouco? É claro, a sua especialização, nós no momento estamos falando sobre as mulheres, mas ele é igual ao dos homens?
É muito parecido o transplante. É um pouquinho mais complicado no caso das mulheres, tá? Porque no caso dos homens, a gente raspa toda a cabeça. A gente passa uma máscara em toda a cabeça do paciente e depois a gente transplanta naquela região que tem calvície. No caso das mulheres, é uma calvície mais difusa. Então, a mulher não fica com aquela área focal de calvície, sim, toda a região acaba perdendo fios ou tendo atrofia. Então, você tem que colocar os fios entre os fios que ela tem. Então, o cirurgião tem que ter um pouquinho mais de habilidade para não danificar aqueles fios que a pessoa ainda tem no couro cabeludo, tá? Para que eles não venham a cair também posteriormente. Então, a gente tem que colocar entre os fios e também, para não raspar a área voadeira da paciente, a gente utiliza uma técnica para raspar só embaixo dos fios quando a mulher soltar o cabelo e conseguir visualizar. A gente tem bastante várias imagens na nossa página no Instagram, bem mostrando como que é essa raspagem de cabelo, porque é muito pequeno, não é muito fácil. A mulher, às vezes, são mais parecidos. Então, a forma que a gente raspa, normalmente, é abaixo do cílio do cabelo da nuca. E quando a gente vai transplantar, a gente também não raspa para transplantar. Coloca dentro do cílio, a mulher tem para aumentar a quantidade de cílios naquela região.
Entendido.
Mas meu mal, bem parecido de transplante.
Certo. Doutor, tem uma pergunta chegando ao senhor, moradora de União da Vitória, questiona o seguinte: pode o cabelo de uma pessoa ser transplantado para outra?
Infelizmente não. Os transplantes são sempre autólogos, tá? Então tem que ser retirado do próprio indivíduo. O único doador é o próprio indivíduo, tá? É, qualquer tipo de transplante cultural, você ainda vai causar uma rejeição, né? E a imunossupressão que seria necessária para que essa rejeição não ocorresse seria tão forte que iria prejudicar demais o paciente. Então, realmente, o transplante é e provavelmente sempre será autólogo.
Ok, doutor. Ok, doutor, as perguntas estão chegando aqui, a comunidade está se identificando. Mais uma mulher participa conosco aqui de União da Vitória. E é uma pergunta interessante, eu estava lendo aqui. O cabelo transplantado, doutor, ele também pode cair?
Então, como a gente retira dessa região, que é tinta permanente, né, que é uma área onde os folículos não tem receptor para o hormônio que provoca a queda, então o transplante, quando bem realizado, é para ele ser permanente, não é para cair novamente.
Interessante. Tem mais uma pergunta que chega aqui para a gente, doutor. O cabelo transplantado, ele demora quanto tempo para eu ficar cabeluda novamente? É a nossa ouvinte aqui questionando. Quanto tempo a pessoa volta com a sua cabeleira, doutor?
Então, sim, para ela conseguir ter uma percepção já do fim da calvície e da diminuição daquela transparência, são 6 meses, tá? Em 6 meses, a maioria dos folículos já vai ter gerado uma nova haste capilar. Aí, se ela precisa aguardar depois, é o quê? Um aumento do volume também, né? Porque até 1 ano os folículos irão gerar novos cílios. E depois só aumenta o comprimento para que ela fique com a cabeleira que ela tinha antes, né? Porque aí o cílio vai ter que ganhar comprimento em média 1 centímetro por ano.
Ok, agora 13h16, mais uma pergunta chega ao doutor. Nós estamos falando sobre transplante capilar e a ouvinte pergunta: fica alguma cicatriz ou sentimos dor durante a cirurgia?
Boa pergunta. Antigamente ficava uma cicatriz, tá? Com uma técnica que a gente utilizava que chamava SUP. Então a gente necessitava realizar uma incisão, né, retirar um tecido de pele da região da nuca e fazer uma sutura naquela região. Atualmente, a gente vem utilizando uma técnica chamada SUE, que é a técnica mais atual de transplante capilar, tá? Onde a gente não necessita mais fazer essa retirada da faixa, que a gente chama, cortar essa faixinha de cabelo. Então, através de uma microlâmina circular, a gente vai tirar folículo por folículo, fio por fio, tá? Então, não deixará nenhuma cicatriz aparente, né, visível na região voadora, na região onde foi retirada. Em relação à dor, todos os procedimentos, pelo menos na nossa clínica, tá? Em outras clínicas, não é da utilização de anestesista, mas aqui a gente sempre faz com a presença de uma anestesista e uma sedação, semelhante à endoscopia. Então, o paciente vai dormir durante todo o procedimento e não vai ter nenhum tipo de desconforto, então não sente nada, nenhuma dor.
Ok. Chega mais uma pergunta, até diga-se de passagem curiosa. Ouvintes aqui do Vale do Iguaçu acompanhando a fala do doutor sobre o transplante capilar feminino. Doutor, como é que fica o resultado entre cabelo liso e fino e o crespo e o grosso? Ele fica a mesma coisa depois?
Não, o cabelo crespo e grosso sempre dá mais volume, tá? Visual. Então, embora você transplante a mesma quantidade de fios em duas pessoas, vamos superar essa situação, quem tem cabelo crespo e cabelo grosso vai aparentar mais volume, tá? Mas não necessariamente quem tem o cabelo fino e liso não vai ter um bom resultado, porque como toda a cabeça da pessoa tem aquele cabelo fino e liso, então vai compor. O estranho seria se ficasse mais espesso na região transplantada, né? Então vai harmonizar com isso. Porque quem tem cabelo fino sempre teve, não foi uma atrofia ao longo dos anos, pelo menos na região voadora, tá? O cabelo sempre foi fino. E quando for transplantado, ele vai ter uma limpeza dessa mesma forma. Mas realmente, quem tem cabelos encaracolados ou cabelos mais grossos, o volume visual vai ser maior.
Doutor, os ouvintes querem saber, tem 3 perguntas aqui com o mesmo teor. É muito alto o custo de um transplante capilar feminino? acessível à comunidade?
Todo procedimento estético, tá, principalmente o ultrassom estetário, ele tem um custo um pouco elevado devido ao tamanho da equipe que é necessário, por ser uma cirurgia um pouco longa, uma cirurgia que ultrapassa 8 horas. Tá? Então, esse tipo de equipamento específico, uma equipe grande para fazer, mas é um ultrassom que ele vai ter o custo de uma cirurgia estética, como uma cirurgia plástica, tá? E sabendo que esse transplante também ele vai ser permanente. Então, se a pessoa for ver a longo prazo, o valor de vida não é tão alto, tá? Mas quando é um transplante bem elaborado, um transplante bem realizado, ele necessita de uma equipe pelo menos de 10 pessoas. E isso acaba deixando o custo de transplante um pouquinho alto, tá? Mas desde que bem realizado, é o que eu falei, esse transplante vai trazer um resultado de duro, um resultado longo, tá? E um resultado extremamente satisfatório. Agora, se a pessoa procura o transplante com custo mais baixo que existe, tá? Com custo muito baixo, tá? Ela pode ter bastante transtorno, porque pode gastar um aspecto tão natural, como a gente vem acompanhando ultimamente, está com um aumento de número de clínicas, estou ofertando esse tipo de procedimento sem ter estrutura e a equipe capacitada necessária, e também a área da situação é identificada, porque uma vez que você remove o clínico da região da nuca, ele não volta na feira da região. Então, você tem que ter que cuidado para remover e aproveitar muito bem aquele clínico, tá? Porque ele não regenera na região que você viu. Então, não é uma coisa que a pessoa pode ficar fazendo, tá? Até acertar. Então, realmente, a gente pede para que se analise muito bem onde vai realizar, como vai realizar, não tenha o preço como fator principal, o diferenciador, tá? E sim, realmente, a qualidade do procedimento. Senão,
entendi.
Uma coisa que vai trazer felicidade, trazer alegria, trazer conforto, vai trazer mais dor de cabeça.
Ok, e a autoestima que nós falamos lá no início. Doutor Tiago Bianco, nos conte a sua experiência. Quantas pessoas já ficaram com a autoestima elevada com relação ou apresentaram autoestima aqui reformulando através transplantes capilares, pessoas que estavam muito cabisbaixas e saíram muito contentes do consultório? Isso aconteceu por inúmeras vezes com o senhor?
Isso, graças a Deus, acontece todo dia. Acabou de acontecer, porque estava numa consulta agora, que retorno de 6 meses, antes de fazer essa entrevista, realmente. Eu estava conversando com o paciente, qual era o grau de satisfação dele, o que isso afetou na autoestima dele e na vida dele, né? Então, realmente, a gente consegue observar nos retornos, né, a grande transformação que o transplante promove, não só na região capilar, mas a pessoa passa a querer se cuidar mais, passa a investir mais nela, tá? E outras áreas que às vezes eram também problemáticas na vida da pessoa, como a parte profissional, às vezes a parte de relacionamento, às vezes o peso excessivo. Então, o transplante capilar serve como um gatilho para a pessoa voltar a se gastar mais, começa a ir numa academia, muitos param de fumar, vários passam a fazer um tratamento estético no bem. Também está muito bacana saber que nós conseguimos resolver a vontade da pessoa de se cuidar. Então, a pessoa voltando a se olhar.
Agora é 13h22. Doutor, nós já estamos com o adiantado da hora. Eu agradeço imensamente o doutor Tiago Bianco, médico expert em transplantes capilares. Hoje participou conosco, falamos sobre o transplante capilar feminino. Doutor, o convite fica aberto para que o senhor participe conosco em outras oportunidades aqui na CBN Vale do Iguaçu. Combinado?
Claro, sem dúvida nenhuma, sempre um prazer, tá? E quando vocês precisarem também, eu vou estar à disposição.
Um grande abraço e obrigada pela entrevista. Até uma oportunidade. Beleza.